edição de hoje dos Apanhados na Rede Álvaro. Bem-vindo!
Precais, o Cristo com plantas de lume, esta noite queriam arder, é desfazer o mundo verde.
Portugal é algo que diz alguma coisa a um jamaicano.
Festivais, folkis, galegos...
De que estamos a falar?
Benvindos e benvindas a un novo episodio do Centro Actualidade. Depois de un mes de outubro e novembro en que ficamos absolutamente atordoados co que está a acontecer na Palestina, o que nos fixo cair nun silencio ensurdecedor con un asesinio de crianzas nunca antes visto, declarado hoxe mesmo polo secretario xeral da ONU, António Guterres, continuamos, se que iso for posible, con un tema menor para a humanidade, mas nem por iso menos actual. Unha questón que chegou tamén a Galiza e de que sabemos máis os títulos do que as profundezas. Estou a falar da queda do primeiro ministro portugués, António Costa, debido a un alegado caso de corrupción, relacionado coa exploración do hidroxenio e do litio, a corrida ao ouro do século XXI. Hoxe temos connosco a Paulo Lamas, desde Lisboa. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde.
E o Xorxe Méndez, tamén desde Lisboa. Boa tarde, Xorxe.
Boa tarde. Boa tarde.
Entón, vou comezar coa primeira pregunta. O que aconteceu en Portugal coa queda do primeiro ministro António Costa? Que aconteceu? Porque aquí chegaron as noticias, mas non sabemos realmente todos os detalles. Entón, que foi o que aconteceu?
O que aconteceu foi que foi revelada uma investigação iniciada pelo Ministério Público português a uma série de pessoas relacionadas com esses negócios do hidrogênio, do lítio e também de um grande data center na zona de Sines, junto ao porto de Sines, e que um último parágrafo desse comunicado indicava que o primeiro-ministro também estava a ser investigado num processo à parte. Isso imediatamente levou a uma reação do primeiro-ministro, que foi pedir a demissão, uma vez que achava que a posição de primeiro-ministro não podia estar sujeita a esse tipo de suspeitas e que, portanto, não era sustentável ele manter a posição. Foi uma posição, por um lado, esperada, por outro lado, inesperada. Esperada no sentido de que já existia uma grande fragilidade do governo neste último ano, desde que teve a maioria absoluta, com vários escândalos e vários problemas, com vários ministros, nos quais ele teve que colocar o seu prestígio pessoal como garante da sustentabilidade até de alguns desses ministros, como um dos ministros que foi afetado por este processo, que se chama João Galamba e é o ministro que estava encarregado destas explorações do lítio, por exemplo. E essa jogada dos seus trunfos para conseguir sustentar o governo foi fragilizando e cada vez mais sujeitando a solidez do governo ao seu próprio prestígio pessoal. Quando o seu prestígio pessoal acaba por ser atacado, por um lado, sendo ele mencionado diretamente, por outro lado, sendo mencionadas pessoas com uma ligação muito forte pessoalmente a ele, como era o caso do seu chefe de gabinete, que era uma das pessoas que tinha mais proximidade com ele em termos políticos, por outro lado, uma pessoa que era um consultor que estava ligado à questão do data center de Sines, que já foi identificado outrora pelo primeiro-ministro como o seu melhor amigo e que foi usado por este como agente em vários negócios que envolviam o Estado, nomeadamente na companhia de aviação, a TAP. Portanto, tendo o seu ciclo pessoal sido afetado de forma forte, sendo até sido encontrado um volume de quase 80 mil euros, dinheiro mal explicado, no gabinete do seu chefe de gabinete, e tendo ele sido próprio referido, ele tinha pouca alternativa, por aí seria muito provável que não houvesse saída. Por outro lado, a parte de ser inesperado é que, perante suspeitas até mais fortes sobre ministros que aconteceram nos últimos tempos, ele optou sempre por aguentar as pessoas e dizer que a justiça é separada da política e que o que as pessoas, por serem arguídas, não são criminosos, ainda não estão condenados, ainda não estão julgados e, portanto, têm direito à presunção de inocência. E o que aconteceu foi isso, que lançou esta crise política.
Muito bem. Paulo, não sei se queres contribuir.
Sim, só acrescentar a reação que ele teve, a maneira que ele comunicou ao país, aponta para isso, que não foi tanto uma decisão política dele, porque já tinha aguentado outros ministros em situações assim piores, mas ele viu isto como uma situação muito pessoal. Que ele, a maneira como comunicou ao país, tomou isto como uma questão pessoal, do foro pessoal, o facto de pessoas do entorno dele, muito próximas, realmente estarem indiciadas num esquema de corrupção ou tráfico de influências, ele avalou bastante na confiança que ele tinha em que poderia continuar no governo da nação.
Muito. Que foi o que aconteceu exactamente co asunto do hidroxenio e o litio, non? Porque parecía que iso era como un das características fundamentais deste caso. Ou seja, a procura deses materiais importantes nesa transición, que máis que transición é reducción de un pouco voltar ás orixes previas ao petróleo. Non sei, é exactamente diso, ten que ver con iso ou ten que ver como as cosas que dicía, que apuntaba o Xorxe?
Non só, non é só o litio, tamén há questões tamén en Sines, no sul de Portugal, con un data center que era un investimento moito elevado tamén para o país. E o que aparece, o que parece, porque aquí o que temos de pensar é que, como estaba a falar o Xorxe, apareceu o Ministerio Público a dizer que tiña apañado certos ministros e servidores públicos nun esquema de corrupción. Depois, cando isto foi levado ao juiz, cando os arguidos foran levados ao juiz, que os manteve en prisión preventiva, que os interrogou, que viu as provas, etc., as provas que foran levadas pelo Ministerio Público, aquilo...
Sí, desculpa, Paulo, apuntar que arguido é o que aquí é coñecido por imputado.
Sí, sí, imputado.
Sí, sí, eso.
Cando o juiz se debruzou sobre as provas e entrevistou os arguidos imputados, aquilo deixou de corrupção para tráfico de influências. Non quer dizer que isto é uma coisa tamén non grave, o tráfico de influências, mas o que parece aquí que houve favorecimentos pessoais da parte de servidores públicos a determinadas empresas na tentativa de lhes facilitar os negócios. E pode ter sido tudo uma coisa muito, como dizê-lo, já muito antiga e muito conhecida, que é o amiguismo, né? Tentar facilitar a concessão ou tentar facilitar a licença da exploração do lítio a empresas com as quais o ministro Galamba já se tinha comprometido de palavra ou de alguma forma, tentar facilitar os negócios do data center em Sines, no porto de Sines, e tentando influenciar o presidente da Câmara Municipal para que mudasse a qualificação de determinados terrenos ou facilitasse fazer isto ou aquilo, porque é um negócio, é um investimento muito importante para o país, de muitos milhares de milhões de euros. É a típica política EU, não é? Que se faz a esse nível, mas que normalmente faz-se sem que haja evidências e, portanto, nada acontece. Mas, neste caso, houve escutas e o Ministério Público apanhou-os, não é? Nessas conversas e nessas manobras. É o que estou a dizer, é mais isso, tentar facilitar, provavelmente Galamba e outros, pois, ir comprometeram-se de alguma maneira a... aqueles negócios irem para a frente e manobraram internamente.
Sim. Por outro lado, o primeiro-ministro, as alegações que existiam contra ele saíram bastante fragilizadas, incluindo, revelou-se que houve erros nas próprias escutas, em que nas escutas estavam-se a referir a um António que foi identificado como primeiro-ministro e que se veio a ver era o ministro da Economia, não era a mesma pessoa.
Foi isso.
E esse tipo de enganos, mais a não existência até à data, porque há escutas que estão ainda em segredo da Justiça no Supremo Tribunal e que ainda não se sabe, o que está a aparecer à data é que as alegações contra a pessoa do primeiro-ministro são bastante frágeis e que não têm grande sustentação, o que está a permitir que ele tenha passado uma postura de ataque neste momento. Ele passou de uma postura de defesa a uma postura de ataque. Primeiro, ele marcou uma conferência de imprensa no Palácio de São Bento, na qual esteve a dar uma espécie de aula, dizendo que os políticos, àquele nível, quando têm que tomar certas decisões para o bem do país, sob prazos muito apertados, que têm que tentar fazer tudo possível para facilitar que as coisas aconteçam, serem facilitadores, sempre dentro da lei, mas têm que tentar ajudar e tentar ajudar que a burocracia seja ultrapassada e que muito do que se estava ali a falar devia ser visto nesse sentido como conversas entre pessoas que estavam a tentar agilizar os processos, tornar os processos mais fluidos e mais rápidos, e que dizendo que, tentando de certa forma dizer que estava também a falar para os investidores estrangeiros que não se deviam preocupar, que os investimentos estavam seguros em Portugal e que as coisas aqui se faziam seguindo a lei, seguindo as normas, e que os funcionários públicos não se deviam intimidar por este tipo de problemas e que não deviam deixar-se ficar para trás com decisões que precisam de ser tomadas para resolver assuntos importantes pelo medo de estar a violar uma pequena norma ou outra norma, que devem tentar guiar-se sempre pela lei, mas acima de tudo não devem paralisar as suas decisões. Uhum. Isso foi uma coisa. Depois, agora mais recentemente, ele veio ao ataque contra o Presidente da República, porque o Presidente da República dissolveu o Parlamento perante esta situação. Tinha duas opções. Uma delas era dissolver o Parlamento, outra era permitir que o partido que está no poder e que tem maioria absoluta substituísse o primeiro-ministro por outra pessoa. O que foi sugerido pelo Partido Socialista foi que o lugar fosse ocupado pelo Mário Centeno, que é o atual governador do Banco de Portugal e que foi o anterior ministro da Economia. O Presidente da República não aceitou essa solução e agora o António Costa, um pouco mais solto e um pouco mais livre por essa ideia de que, afinal de contas, ele não está tão em causa quanto isso, está a começar uma manobra de contra-ataque contra o Presidente da República, indicando que ele tomou uma decisão irresponsável ao abrir eleições numa altura em que tão crítica, em que temos o plano de recuperação e resiliência em execução, com tantos prazos apertados e etc., e que podemos pôr em risco uma série de investimentos no país, que o Partido Socialista tinha condições para levar a legislatura até ao fim com uma pessoa credível como era este Mário Centeno.
Uhum. E agora que? Agora que o que vai acontecer? Abre-se um espaço eleitoral no que pode que as forças digamos, que utilizan máis populistas, de extrema direita, como é o caso do Chega, teñan máis chance de ter bons resultados, ou o que pensades que vai acontecer? Vai continuar o PS? Vai a emerxer partidos como o Bloco de Esquerda, ou o PSD?
Está,
o que vai acontecer?
Está tudo no ar, realmente non há certezas. O que aconteceu cá en Portugal, que para explicar para as persoas do Reino da España, é un sistema semipresidencialista. E entón, o xefe do Estado non é un boneco mudo, ten algunhas atribuições e argallou un sistema que vai permitir a este goberno estar en plenas funções até algures en dezembro, para así poder aprobar o orçamento do Estado, para así non pôr en causa os fundos europeos, o plano de resiliencia. A partir de dezembro, sim, quando o orçamento do Estado estiver aprobado e garantidos os fundos e outras questões, nomeadamente o orçamento do Estado implica fundos para políticas que foran decididas agora, neste ano, que van ser desenvolvidas no ano a seguir. Entón, só depois do orçamento do Estado ficar aprobado é que o Presidente da República vai disolver a Asamblea da República e convocar eleições. Isto dá un espazo de tempo até marzo para todos os partidos políticos se organizaren e delinearen a súa estrategia comunicativa e política para as novas eleições. Que é bastante generoso, né? Porque se imaginemos que se o Presidente da República convocase eleições imediatas, non daba este espazo de manobra para os partidos organizaren, né? Elegeren quem é o líder que se vai apresentar, eleger qual é o programa político, eleger a estrategia comunicativa, etc. Entón está tudo no ar porque non sabemos como é que se vai apresentar o PSD, nem como se vai apresentar o Chega, as próximas eleições, con que discurso. A día de hoxe, con o discurso de hoxe, con as circunstancias de hoxe, é obvio que o Partido Socialista levou unha bicada no seu crédito junto dos portugueses, mas mesmo así é moito difícil o PSD do Montenegro e o Chega do Ventura juntaren representantes suficientes como para formaren goberno. Isto é a día de hoxe. O que estou a dizer, como as eleições van ser a 10 de marzo, é moito tempo, 3 meses. É moito tempo. Non sabemos o que se vai pasar, é unha incógnita. Non sabemos qual vai ser o líder do PS. Non sabemos qual vai ser o líder de outros partidos políticos. Nem qual vai ser a estrategia, como estaba a falar, da estrategia comunicativa. Porque já nas eleições pasadas, o PSD esteve perto de gañar suficientes votos, pelo menos nas sondagens, nos días previos a domingo de eleições, só que depois, mesmo na semana antes na terça e na quarta, antes mesmo de ir antes do domingo de a gente ir votar, fez outra maneira de dizer-lo, fez umas cagadas comunicativas. E assustou o pessoal, porque o líder do partido do PSD começou a desenhar ou a fazer ver aos portugueses qual seria o seu futuro governo em coligação com a Iniciativa Liberal e com não sei o quê, e aí as pessoas assustaram-se e votaram, e houve uma surpresa nas eleições e o PS ganhou a maioria absoluta. Por isso, que digo, está tudo no ar. Depende muito dos líderes, das políticas com que se apresentarem e da estratégia comunicativa que escolherem no período pré-eleitoral.
Muito bem.
Ia só acrescentar que quem ganhou as últimas eleições, ou melhor, quem deu a maioria absoluta ao PS nas últimas eleições, foi o medo do Chega. Foi a percepção de que estava na iminência de o PSD ganhar as eleições com uma minoria muito pequena, e queria ter que se aliar com o Chega para ter uma maioria. Quando surgiu essa percepção no eleitorado, houve uma fuga de votos enorme para o PS como voto útil, o que acabou por gerar a maioria absoluta do PS. Portanto, existe claramente um medo do eleitorado no Chega, que certamente vai ser beneficiado por esta situação. Já vi sondagens a indicar que iria passar de 11 para 45 deputados. Será um exagero? Não será, mas seria um crescimento muito grande do voto de protesto.
E podería haber de novo unha xeringonza? Desculpa, Xorxe. Podería haber de novo unha xeringonza co PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Portugués?
Sim, porque o obreiro principal da primeira xeringonça, o negociador principal dessa xeringonça, foi o principal candidato atual a líder do PS, o Pedro Nuno Santos.
Sim,
foi isso... ele que fez essas negociações e que conduziu e é visto como uma pessoa mais à esquerda dentro do Partido Socialista.
Desculpa, concordando, é isso que está a dizer o Jorge, ou seja, até à terça, quarta-feira, antes do domingo, o PSD tinha muitas opções. Terça e quarta-feira começou a falar nos ministérios que ia dar a Iniciativa Liberal, que ia dar o Checa, não sei o que e tal. E a partir daí que a gente percebeu que ia haver uma coligação com o Checa, porque o líder do PSD, que é o candidato, assim o disse, até lá estava caladinho, não é? Até lá escondia os ojos. A partir dessa comunicação, as pessoas assustaram-se e disseram, não queremos nada disto. E o PS subiu nas votações. E é por isso que o PSD não...
E se for escollido o Pedro Nuno Santos, porque hai outro candidato, non? O Pedro Nuno Santos é máis o Carneiro. José Luis Carneiro. Se for finalmente escollido o Pedro Nuno Santos, achades que isto, xa pensando na Galiza, teria un efeito na aceleración, por exemplo, do comboio? Porque, se non lembro mal, é un dos principais... impulsores da comunicación prioritaria coa Galiza por comboio?
Eu penso que sim, eu penso que as bandeiras dele e afinal as coisas que acabaram por fazer cair do governo, como por exemplo a TAP, seriam prioridades para ele. Ele já indicou que não ia necessariamente tomar as decisões que tomou antes, por exemplo em relação à Companhia de Aviação, porque foi criada uma comissão de avaliação que avaliou várias hipóteses, várias localizações do aeroporto e que, sendo um estudo científico, técnico, bastante aprofundado, portanto, queria ter em conta esse estudo, mas que é uma pessoa de ação, de fazer e que, portanto, penso que esses são os projetos. O PS, com estes anos todos que teve no poder, em termos estruturais, estas serão as obras que pode deixar para a posteridade, como marca desta governação. São estas obras infraestruturais, porque senão há muito pouco que possamos apontar que fique, que daqui a 10 anos ou 20 anos nos lembremos de qual foi a real marca que estes governos do Partido Socialista deixou. Por isso, parecem-me coisas estruturantes para muitas dezenas de anos do país, tanto o aeroporto como a linha férrea, e que já estão em andamento, e que, portanto, acho que terão toda a prioridade. Completando um bocadinho o que estava a dizer há pouco acerca das possibilidades governativas, a realidade é que, depois de haver estas notícias já, os que as sondagens dizem é que o PS realmente sai afetado por estes problemas, mas... O PSD não descola, o PSD não tem a confiança, este líder não é da confiança das pessoas e está-se a verificar a possibilidade de haver um crescimento muito grande do voto de protesto para o Chega. Acho que isso aumenta as probabilidades da geringonça, aumenta as probabilidades de... Porque isso ficou uma boa imagem no país da geringonça, essa é a realidade. Que apesar de tudo foi uma altura em que realmente o país conseguiu demonstrar que houve mudanças, se já vinham impulsionadas por medidas que foram tomadas atrás ou não, tudo isto é discutível, como é óbvio, mas a verdade é que houve mudanças, houve situações de que as pessoas entenderam como sendo de melhoria. Por isso, o que eu vi hoje numa notícia do jornal era que o Pedro Nuno Santos ganhava nas eleições ao José Luís Carneiro e ambos ganhavam ao Luís Montenegro. Por isso, pronto, estamos aqui numa situação em que isto ainda pode mudar muito. Acho que há aqui uma variável muito importante que é ninguém sabe se alguma destas pessoas que está no Partido Socialista vai ser ainda tocado por estes problemas com os projetos, com o lítio, com estes projetos, com estes processos judiciais que estão em curso.
Uhum. Muito bem. Não sei se queres dizer algo mais, sim. Paulo.
Sim, sí, ainda em relação ao comboio, o comboio de alta velocidade, estamos a falar, para distinguir do tradicional. Vai chegar a Porto, de certeza. Só vai chegar a Valença do Minho se o trajeto espanhol galego estiver feito. E isso é que não sei se vai acontecer, porque a Espanha não tem interesse nenhum. Por isso, até Porto, sim, de certeza. E depois veremos se o comboio de alta velocidade chega a Valença. Eu tenho as minhas dúvidas sobre isso.
Muito bem. Pois, xa para finalizarmos, chama a atenção aqui, especialmente, de facto é unha cousa que se comenta cando se soubo do caso este do primeiro ministro portugués, do António Costa, chama a atenção a velocidade de demisão. Ou seja, que a xente que se dimita por un asunto así, non sei se hai máis casos deste estilo en Portugal, quer dizer, se é habitual que a xente dimita cando mesmo é un arguido, un imputado?
É habitual, é habitual. Por exemplo, tivemos demissões de ministros por coisas que não tiveram nenhuma responsabilidade direta. Quando existiu em 2001 o acidente de Entre os Rios, em que uma ponte caiu e com ele levou 50 e tal pessoas, que infelizmente a maior parte delas acabou por ser depois recolhida na Costa da Morte, na Galiza. Quando isso aconteceu, o ministro imediatamente demitiu-se por responsabilidade política, pura responsabilidade política. A mesma coisa, de certa forma, aconteceu com o Pedro Nuno Santos, aqui há um tempo. Ele não se demitiu por ter tomado uma decisão de criar um aeroporto, numa história que está muito explicada sobre se o primeiro-ministro sabia ou não que ele ia tomar essa decisão, mas quando foi provado que ele tinha autorizado uma indemnização que foi considerada fora do normal a uma pessoa que saiu da TAP, uma administradora que saiu da TAP, imediatamente ele também pediu a demissão. E é algo relativamente normal na democracia portuguesa.
Uhum. Sim, aliás, e depois ao nível do primeiro-ministro também, eu sou novo no país, seminovo, muitos anos, portanto é seminovo. O que surpreende é que, ao ser um regime que tem presidente eleito e tem legitimidade política, e depois tem o primeiro-ministro, que é o governo, non existen vacíos de poder. Imaginemos que en España acontece unha cousa semellante e o presidente tende a se demitir. Há imediatamente un vacío de poder porque a figura da representación, o xefe do Estado, é un boneco que non ten poderes nenhums. Entón, abre-se un período de moita instabilidade política. E o que surpreendeu aquí, o que me surpreende neste proceso todo, é a estabilidade política que existe en Portugal, que todos os partidos admiten a decisão do presidente, fosse num sentido ou no outro, iam admiti-la, se fosse no sentido de houvesse uma continuidade do governo com um novo primeiro-ministro que não fosse o Costa, seria admitido, fariam oposição, iriam protestar nos meios de comunicação, a dizer, nós achamos, a protestar de uma maneira bastante, digamos, civilizada, a dizer, nós achávamos que a solução era outra, mas o senhor presidente decidiu e pronto, está feito. E esta outra decisão também foi aceita, com o PS a protestar e o Costa a protestar a dizer nós achávamos que o governo podia continuar, mas o presidente decidiu, blá, blá, blá. Pronto, isso é exprimir esta surpresa vindo de outro país, não? Como estas crises, que são crises políticas, não criam vacíos de poder pelo próprio desenho do sistema político português.
Sim, é uma coisa que se fala muito em Portugal e que são os acordos de regime. Ou seja, há uma visão de que há um nível de responsabilidade para com o Estado e para com a manutenção do Estado com a qual não se brinca em termos políticos. E então, geralmente, os partidos de poder, geralmente o PS, o PSD, entram em acordo quase silencioso, às vezes, entre temas muito importantes, estruturais e estratégicos, que sem grandes problemas, que envolvam, no sentido deles, um sentido de Estado maior, um sentido de regime, que tenha a ver com a manutenção do país. Neste caso, por exemplo, arranjar um esquema que o PSD podia contestar de imediato, que é, então demite o governo, mas o governo mantém-se em funções até o orçamento e vai aprovar o orçamento, e se nós ganharmos as eleições, vamos governar com o orçamento de outro partido. Portanto, podia ser algo totalmente justificável, mas imediatamente, com um sentido de responsabilidade de Estado, o PSD disse, sim, nós aceitamos, claro que pode haver um orçamento retificativo, podemos mudar algumas coisas, mas aceitamos em princípio o orçamento, não é assim tão mau que nós não possamos viver com ele. E pronto, e nesse aspecto ainda se mantém, felizmente, um certo sentido de Estado e de entendimento para lá da luta política. Existe um sentimento de que existe uma defesa da democracia que tem que ser feita a um certo nível e que abaixo de certo nível não se pode baixar. O que, obviamente, se tivermos um partido como Chega no poder ou perto dele, vamos ver se mantém essa estabilidade. Mas até agora tem sido assim.
Muito bem. Bom, pois vamos deixá-lo aqui e esperamos que conseguíssemos... que conseguiremos clarificar un pouquiño máis a noticia sobre a dimisión de Antonio Costa e todo o que está a acontecer na política portuguesa. Mas nada, vémonos no seguinte. Obrigado aos dous.
Obrigado.
Até logo.
Até a próxima.
Álvaro, última pergunta. Quais são os seus planos de vida?